Boa tarde mais uma vez, Sr. Estevão Sequeira. Eu quero, em nome da Comissão de Educação e Ciência, agradecer o facto de ter mostrado disponibilidade para vir aqui a esta casa expor aquela que é a sua perspectiva e no fundo, aquilo que levou a apresentar esta petição. Dizer-lhe também que está a ser recebido no âmbito do deputado piloto, ou seja, está a ser recebido no âmbito de uma metodologia de deputado piloto, ou seja, eu estou aqui em representação de toda a Comissão de Educação e Ciência. No entanto, poderá a qualquer altura chegar mais algum senhor ou senhora deputada para assistir e para participar nesta audição. Dizer-lhe também que esta audição será gravada e tudo aquilo que for aqui dito, discutido, fornecido, será transmitido a todos os senhores e senhoras deputadas da Comissão de Educação e Ciência. E sem mais demora, passaria então a palavra para o senhor expor aqui a sua perspectiva e dizer-lhe que tem 10 minutos para o fazer consoante a grelha de tempos que também lhe foi distribuída. Obrigada.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, sei que estão ausentes, mas da Educação e Ciência, Dr. Bernardo Quintadinha, Excelentíssimo Sr. Relator da Comissão de Educação e Ciência, Deputado Pedro Neves, Excelentíssimo Sr. Secretário da Comissão de Educação e Ciência, Dr. José Manuel de Jesus, Excelentíssima Sra. Laura Magalhães, Excelentíssima Sra. Idete Cadeta, Excelentíssimos Srs. Deputados. Agradeço a decisão da Comissão de Educação e Ciência em admitir a petição, pois, embora se trate de uma petição individual, visa o interesse geral da comunidade académica, dos alunos, pessoal docente e discente e mesmo das famílias em si. Também por se tratar especificamente de um ajustamento de atividades e procedimentos e não propriamente de uma alteração ao calendário académico e, acima de tudo, visa dinamizar a intervenção dos próprios interessados de uma forma mais ampla e abrangente na defesa dos seus interesses, a bem da democracia participativa. Na sequência da petição em questão, gostaria de referir o seguinte. Devo salientar a necessidade de uma consulta alargada, com a ressalva, porém, que os conhecimentos da psicologia social apontam que muitas das opiniões das pessoas seguem a teoria do conformismo com a norma, ou seja, aceitam como certas soluções erradas, se a maioria a isso os induzir. No entanto, julgo que o bom senso de alguns poderá ajudar a compreender esta necessidade de mudança. A criatividade é a base da inovação e a inovação é a base do progresso. Penso que já referi todos os aspectos pertinentes nas comunicações escritas que redigi. Devo, porém, frisar o imperativo da Constituição da República, artigo 79, Educação, Ciência e Cultura, número 2, em que define que o Estado promove o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade para o progresso social, para a participação na vida democrática. Artigo 79, a linha F. Inserir as escolas nas comunidades que servem a estabelecer a ligação, que servem a estabelecer a interligação do ensino e das atividades económicas, sociais e culturais. Aproveito ainda para referir que, se na ótica da responsabilidade social é importante a consulta ampla dos stakeholders intervenientes, na ótica da gestão da qualidade, a tolerância significa que, estabelecida uma especificação, e os critérios a medir, existem limites superiores e inferiores que definem a margem de atuação, evitando a interpretação rígida, intolerante, inflexível, que pode até ser vista como autoritária, que contrasta com o conceito de democracia e, sobretudo, com a democracia participativa. Ainda segundo critérios estatísticos, lembro que numa curva de normalidade devemos visar atingir o extremo superior, que, embora mais exigente, significa mais próximo da excelência. Como já referi, a petição refere-se a mais uma alteração de procedimentos e atividades e ao planeamento subjacente, procurando indiretamente o envolvimento e a educação através do ensino informal, pela intervenção prática dos estudantes e jovens no planeamento das suas atividades, procurando que a cultura de participação e tolerância fique, de certa forma, integrada na personalidade dos jovens estudantes. A minha função foi apenas servir de mediador entre os interessados e a Assembleia da República e visa indiretamente instituir uma cultura de educação informal mais e reforçarem o espírito de tolerância e compreensão mútua da solidariedade e responsabilidade para o progresso social e participação na vida democrática. Isto é orientar o sistema para uma democracia participativa mais plena e rumo à excelência. Juntos fazemos mais e melhor. Bem-ajam, Estevão.
Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, se não. Senhor Estevão Sequeira, eu quero agradecer mais uma vez a exposição aqui feita. Dizer-lhe que, relativamente à consulta alargada, a Comissão pediu o parecer a várias entidades que estão ligadas a esta área, assim como faz em todas as petições. Algumas delas já responderam e o senhor Estevão Sequeira poderá consultar todo o processo no site da Assembleia da República, acompanhar todo este processo desta petição, onde encontra exatamente as respostas aos pedidos de parecer que a própria Comissão fez a essas entidades. Gostaria também de questionar o Sr. Estevão Sequeira, se me permite, no sentido de perceber melhor aquela que é a sua perspectiva, no sentido em que o senhor fala aqui numa necessidade de alteração de procedimentos e atividades das próprias escolas, dando um exemplo concreto para isso. E a minha questão era, não considera que esse planeamento de atividades cabe às escolas no âmbito da sua autonomia? Ou considera, por outro lado, que de alguma forma deva haver uma legislação nesse sentido? E é só, obrigada.
Só esta questão. Bem, relativamente à consulta dos vários processos, eu já recebi esta informação anteriormente. Na altura penso que não estavam todos os processos, recebi as primeiras respostas e tive o cuidado de as analisar. Não vi todas até agora, mas percebi que havia, pelo menos nas primeiras respostas, uma divergência de opiniões. Que, embora algumas se abstinham a dizer que não estavam de acordo, pelo menos não deram a favor, pelo menos nesta ótica. Depois havia algumas que se deixavam as coisas assim um bocado no ar, que não viam nenhuma desvantagem, um inconveniente no que estava, pronto, prescrito. Mas a minha linha geral, a ideia com que eu fiquei é que ninguém se opunha que houvesse um ajustamento no programa de atividades. Não sei se ficou claro que eu, quando eu pretendia, talvez tenha ficado um lapso, por isso é que eu reformulei aqui a questão, de eu não estar a referir propriamente a uma alteração do calendário. Talvez no início as palavras me tenham fugido, tenha focado esta questão da alteração do calendário. Mas depois estive a repensar no assunto e o que eu estou a propor não é uma alteração do calendário, é um reescalonamento das tarefas ou das atividades ou até dos procedimentos que estão em causa, não é propriamente o calendário. Bem, isto era uma questão só que gostava de aclarecer. De qualquer maneira, vi algumas das respostas, como elas eram muito amplas e às vezes, para se perceber bem, tinha que se ler com alguma atenção, por estar ocupado com outras coisas, não as li todas, mas penso que o problema não está aí. Sobre a questão do alteramento das escolas, a questão põe-se em duas perspectivas. No primeiro, no que diz respeito ao, como é que se diz, ao calendário propriamente dito, há um calendário, penso que suponho que é estabelecido por lei ou por diretivas superiores do Ministério da Educação e pelas leis que regem o sistema educativo. E essas leis são leis mais abrangentes, portanto, que apanham todos os estabelecimentos de ensino e todas as áreas geográficas do país. Portanto, essas leis, na minha opinião, e aliás penso que já deve ser tido prática, devem ser feitas também com a interveniência dos próprios atores. É evidente que sabemos que vai haver discordância, mas é preciso procurar um consenso para fazer essas leis. Já tendo em vista que há alguns procedimentos que podem ser alterados nas escolas. Pronto, o que eu quero dizer com isto é que a autonomia das escolas existe, sim senhora, mas mesmo dentro da autonomia das escolas, a própria Constituição da República, pelo que eu consigo perceber, e eu não li aqui, mas o artigo 267 da Estrutura da Administração Pública, também a nível, assim como a Assembleia da República, se procura a criar uma metodologia, desculpa usar a expressão, de consulta alargada dos intervenientes, também as próprias escolas deveriam ter este cuidado ou esta atenção. E digo isto porque eu, pelo que eu percebo da Constituição e das leis até do sistema, está previsto que os próprios pais e os próprios educandos e as próprias famílias interajam com a escola. Mas não vejo isso na prática. Existem, às vezes, até definições. Algumas escolas fazem isto. Desculpe dizer-lhe, por isso é que eu acho que a autonomia das escolas tem a ver, pronto, é fundamental e fundamental. Mas sei que algumas escolas fazem isto, procuram falar com os pais, ou há associações de pais muito ativas dentro das escolas, que eu já assisti a isso. Mas há outras escolas que não são tão, pronto, não digo prestáveis, mas não têm tanto esta preocupação. E às vezes, com razão ou sem razão, mas, por exemplo, no caso do que eu estou a falar ou que estou a pensar, há pais que, em determinadas escolas, onde os filhos estão muito, ou as famílias estão muito dispersas pelo país, por exemplo, estou-me a referir aos estudantes deslocados, em que é difícil reunir os pais, como, por exemplo, numa escola primária que se situa numa determinada localidade, ou secundária, numa determinada local, as famílias estão próximas da escola, é fácil criar uma reunião de pais, é fácil envolver os pais, se houver necessidade, os pais estão pelo menos à mão. Nas escolas, nos alunos deslocados, ou nas escolas mais regionais, ou interior, onde há alunos dispersos pelo país, mesmo que a escola tenha esse cuidado, é difícil às vezes reunir o consenso dos pais. De qualquer maneira, sei que há associações mais abrangentes a nível nacional que tentam abordar estas questões de uma forma mais ampla e sem pôr em questão a resposta, como disse, que é a autonomia das escolas, pelo menos tentam defender o interesse das famílias. E o que se passa aqui é que às vezes as escolas tomam determinadas posições, estou a falar de escolas em geral, não quer dizer que isso aconteça em todos os casos, mas às vezes tomam posições sem esta envolvência da comunidade, propriamente dita. Compreendo que haja algumas limitações a uma metodologia que possa se considerar teórica, mas o que eu acho, acima de tudo, é que é necessário fazer esse esforço. E não é só dizer assim, bem, nós não temos aqui representantes, porque às vezes nomeiam-se representantes das escolas, eu sei que acontece isto, e que os representantes não fazem aquilo. Não vou dizer que não fazem aquilo que devem fazer, porque se são representantes têm que ter autonomia para fazer aquilo que acham melhor. Mas o que às vezes não fazem é representar os outros pais. Sabe que há representantes de pais, não é? Ou de encarregados de educação. E às vezes esse papel de encarregados de educação restringe a opinião da própria pessoa. Bom, não tenho mais a dizer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Estevão Sequeira. A audição também serve exatamente para isto, para esclarecermos, por vezes, alguns mal-entendidos ou algo que nós queremos transmitir e que, por vezes, não o conseguimos fazer da forma mais eficaz. E, por isso mesmo, acho que já foi bastante positivo esta audição, porque o Sr. Estevão teve aqui a oportunidade de clarificar alguma confusão que possa ter gerado às várias entidades a quem foi pedido o parecer. Agradecer-lhe mais uma vez o facto de ter vindo cá a expor aquela que é a sua perspectiva. Dizer-lhe também que, por lapso, no início desta audição, eu não disse, mas eu tive a informação que os senhores deputados do Partido Socialista não estão aqui, ou não estão aqui nenhum representante dos deputados do Partido Socialista, porque estão neste momento em reunião. A reunião começou ao início da tarde e não por uma vez que era algo que não pode ser aviado, não puderam de todo fazer-se aqui representar por um senhor deputado do Partido Socialista. No entanto, está aqui a assessora deles no âmbito da Comissão de Educação e Ciência, que será transmitido ou será-lhes transmitido tudo aquilo que foi aqui dito, assim como também serão transmitidos a todos os outros senhores deputados de todos os outros partidos que estão aqui representados. Mais uma vez agradecer-lhe e que a própria Comissão depois dará nota do desfecho desta petição e das conclusões a que chegamos. Obrigada. Obrigado.